Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Eita, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Estamos começando mais um Passando a Limpo. Hoje tem Eliane Cantanhede, Maria Luísa Borges, Jamildo Melo e Ivanildo Sampaio. Temos também a participação do nosso André Vieira da Rússia e a doutora Ethel Maciel, que a qualquer momento já entra nessa conversa, também falando sobre o que acontece com a vacinação no Brasil. Bom, André, você me passou um recado em russo e depois um pouco da tradução em português, mas a sua preocupação era com relação à vacina Sputnik V negociada com o Brasil, era isso?
Olá, Geraldo, olá, bancada, olá a todos os ouvintes do Passando a Limpo. Então, Geraldo, a notícia que circulou aqui na Rússia durante esse final de semana foi justamente a rejeição por parte da Anvisa da vacina Sputnik V, né? E nesse momento, um fundo de investimento russo está tentando atender as solicitações da Anvisa, né? Porque, segundo o próprio órgão, a vacina ainda não cumpre os requisitos mínimos para que possa ser aplicada no Brasil. Ou seja, os ensaios técnicos necessários.
Olha, nós estamos também com a doutora Ethel Maciel. Ela é epidemiologista, tem conversado com a gente aqui com muita sabedoria, até porque ela domina completamente essa coisa de vacinação no Brasil já há algum tempo. Ela faz até consultoria no momento. E a palavra ontem, doutora Ethel, mais repetida durante as conversas lá na Anvisa, era com relação a monitoramento após a vacina, monitoramento após a aplicação. Só por gentileza, André, você foi vacinado aí e está sendo monitorado. Como é o monitoramento que é feito com você e com todos que se vacinaram aí na Rússia?
Então, Geraldo, o procedimento padrão adotado durante esses dias é justamente esse. Ao momento de você vacinar, você recebe um número ao qual você necessita chamar pelos 3 dias subsequentes do recebimento da vacina para relatar quais estão sendo suas reações. Então, durante esses 3 dias, eles documentam tudo isso para colocar na sua história, na sua história e também no histórico geral da vacina, para ver se possui algum tipo de reação adversa, de maior proporção ou algo do tipo.
Você não teve nenhuma reação?
Geraldo, não. A única reação que eu apresentei, nada mais grave, na verdade. A única reação que eu apresentei foi justamente febre no primeiro e no segundo dia. Depois do segundo dia, eu já não tive mais nenhum tipo de sintoma ou de reação.
O regimezinho de não beber, de não ir à sauna, você permanece cumprindo?
No caso, o regime de segurança, por assim dizer, deve ser cumprido nos 3 dias subsequentes. A partir do 3º dia, a pessoa sim já pode voltar às suas atividades normais.
Você já pode empurrar o pé na vodka? Escute, agora, você não teve reação, mas teve conhecimento de alguém que tenha tido alguma reação adversa do grupo, por exemplo, que fez com você?
Geraldo, até o momento, não escutei nenhum relato de nenhum tipo de reação mais grave. Teve outro brasileiro também que se vacinou comigo e ele teve um tipo de reação diferente. A única reação que ele teve, ele sentiu dor muscular e fraqueza, que também é uma das reações relatadas no momento que a gente vai tomar a vacina e que a própria médica, no outro dia, relatou que isso seria normal, não é nada fora do esperado.
A vacina russa também é aplicada em 2 doses?
são em duas doses. É, a primeira se aplica, no, obviamente, no primeiro dia, e a segunda 3 semanas depois.
Uhum. Pronto, doutor Etel. O André Vieira está nos dizendo como é que está sendo monitorado na Rússia. O monitoramento aqui no Brasil deve ser o mesmo? Está sendo o mesmo? Será o mesmo?
Então, bom dia, Geraldo. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, aqui nós temos a única informação que nós temos até o momento do governo federal é sobre o aplicativo Conect SUS, que é um aplicativo que eles estão solicitando para que as pessoas, todas as pessoas que forem se vacinar, já façam o cadastro para adiantar. E a partir desse aplicativo, que você vai gerar, né, um número único, ele é ligado ao seu CPF, você vai, então, o governo vai poder monitorar você. A gente não tem maiores informações ainda, Geraldo. Uhum. É, está gerando até uma certa angústia, né, porque cada estado tem uma... Por exemplo, aqui no meu estado, aqui no Espírito Santo, só a capital tem a marcação via online, que você pode marcar a vacinação de forma antecipada, e a gente não tem isso nos outros municípios, principalmente no interior do estado. Não sei como é aí, mas nós estamos carecendo de maiores informações do Ministério da Saúde. Já era para todo mundo saber disso, mas infelizmente ainda estamos sem essas informações, Geraldo. Então, acredito que através desse aplicativo, que é um aplicativo que é muito simples e pode ser baixado, né, em qualquer celular, ele não é pesado, né, é um aplicativo leve. Então, eu acredito que a gente vai poder ali fazer um acompanhamento, mas a gente tem que lembrar que no Brasil nem todas as pessoas têm acesso à internet, a aplicativos de celular, e é importante dizer para as pessoas que mesmo que você não tiver cadastrado e você estiver no grupo para ser vacinado, você vai ser vacinado. Isso não é um impeditivo.
Uhum. E nós vamos, esse nosso início vai ter, inclusive, uhum, vai ter os abrigos, os velhinhos, quer dizer, isso, possivelmente de gente de pouca habilidade para trabalhar com isso, né, doutora?
Exato. Nós, no primeiro momento, provavelmente assim como na Rússia e em todos os países, né, do mundo, vamos começar pelos profissionais de saúde, uhum, que é o grupo que está mais sob o risco, né, de adoecer. Aqui, inclusive, o nosso país lidera o ranking de profissionais de saúde que morreram durante essa pandemia, infelizmente. E então serão os profissionais que vamos vacinar primeiro, juntamente com aqueles idosos, né, acima de 60 anos, que estão em instituições de longa permanência, como você falou, Geraldo, em asilos, instituições psiquiátricas. Em geral, o serviço de saúde vai até esses locais. Então, nesse primeiro momento, a gente não tem tantas doses. Então, estamos esperando que o que a gente chama de IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, que é o imunizante em si, chegue da China para que as vacinas possam ser produzidas aqui no Brasil. Então, dando isso, tanto para a vacina da AstraZeneca quanto a vacina da Coronavac, que vai ser produzida no Butantan. Todos os dois IFAs, que são esses imunizantes, eles vêm da China.
Uhum. Escute, aquela overdose de ontem de vacina, de entrevista... Uhum. São Paulo falava de um canto, o ministro da Saúde, uhum, falava do outro. Alguma coisa lhe desagradou naquelas falas de ontem?
Bem, Geraldo, ali, né, assim, nós estamos, infelizmente, já antecipando as disputas políticas, né, de 2022. Todo mundo acompanhou, entendeu o que é isso. Mas é importante dizer para quem está nos ouvindo que aquelas pessoas que foram vacinadas ontem foram aquelas que participaram como voluntárias dos ensaios clínicos de fase 3 do Instituto Butantan. Então, se a gente se lembrar aí, nós tínhamos aproximadamente, vou arredondar aqui, que é um pouquinho mais de 9 mil, mas em torno de 9 mil pessoas que foram vacinadas, a metade delas, que a gente não sabia até então, né, recebeu a vacina, e a outra metade recebeu placebo. Faz parte, é uma condição da aprovação ética em todos os países, e aqui no Brasil também, que assim que um produto ele é aprovado pelo órgão regulatório, as primeiras pessoas a receberem devem ser aqueles voluntários que participaram da pesquisa e estavam no grupo do placebo. Então, eles não eles participaram, né, da pesquisa, mas eles tinham recebido placebo, que é uma substância que não contém um imunizante. Então, ontem, aquelas pessoas que receberam, a primeira enfermeira, né, a Mônica, e todas as outras pessoas que receberam, elas eram voluntárias no ensaio clínico do Butantan e estavam no grupo do placebo. Só para as pessoas entenderem por que elas foram as primeiras a receber.
Pronto. Maria Luísa, quer ter alguma dúvida com a doutora Théo, ainda que ela está no corre-corre, tem 10 entrevistas para dar daqui a pouco?
Não, quero agradecer aí a toda a contribuição que ela tem nos dado ao longo desses dias.
Pronto, doutora Théo, a gente lhe procura mais mil vezes, tá certo?
Eu não consegui ouvir, só estou te ouvindo, Geraldo.
Não, Edgar, a gente está lhe agradecendo, porque a senhora... A gente sabe que a sua agenda está carregada hoje, e a gente vai lhe procurar mais mil vezes no QLPRA, tá certo?
Tá bom, Geraldo, obrigada, estou à disposição de vocês, tá?
Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui agora com o meu prezado André, que também está para voltar para a aula. Eu pergunto, André Vieira, está tendo uma bronca aí com... uma bronca política, foi o Mário Roberto Médici, fale com o André, que tem um opositor de Putin, que foi preso de Putin, que foi preso no aeroporto. Essas notícias circulam aí, André?
Circulou, Geraldo, circulou, e foi a notícia do domingo que estava reverberando até hoje.
Sim.
O Alexei Navalny, né, que é um dos principais opositores do governo do Vladimir Putin, foi preso ontem quando retornava da Alemanha, porque Alexei Navalny ele já havia sido condenado por um processo prévio que ele tinha desde o ano de 2014. Então ele estava sob liberdade condicional, ou seja, ele deveria todos os meses comparecer ao juizado e assinar, como se diz, né? E daí, por ter violado essa regra, justamente ele foi preso por isso.
E eu lhe pergunto, muito frio aí?
Bastante, Geraldo, bastante. A gente está enfrentando uma friaca agora. Hoje tá, a expectativa é que você faça menos 11 à noite.
Menos 11. Vixe,
exatamente.
Nossa. Um abraço para Moreno, tá certo?
Tá bom, Geraldo, um abraço.
Pronto, André de Moreno, abraça todo o seu pessoal nesse corre-corre de... Oi, Maria Luísa.
Eu queria só acrescentar a contribuição de André, que o Navalny ele não se apresentou porque ele estava morrendo, né? Ele foi envenenado, precisou ser levado às pressas para Berlim para ser praticamente ressuscitado. Ele acusa o governo russo de Putin de ter tentado matá-lo. E por isso que ele não estava se apresentando à justiça, porque ele estava morrendo, estava em tratamento de envenenamento.
Ah, sim, eu estava voando, quer dizer que esse é o mesmo, aquele do mês mais ou menos, que deram veneno a ele, né?
Exato. Exato, é ele.
É ele, né, André?
É ele mesmo. Mas justamente por conta dessa ausência. Isso foi uma falha técnica, na verdade, eu acredito que tenha sido.
A falha técnica,
Foi ele não ter morrido.
O veneno que ele... Diga aí, técnica foi tomar o veneno, foi?
Não sei, as circunstâncias que aconteceram, um acidente.
Ah, você disse que... Aí se divulga que foi um acidente.
Foi, um envenenamento acidental.
Então cuidado com você, tá certo?
Ah, tudo bem.
Abraço, amigo. Temos o doutor Marcílio Braz, advogado, especialista em privacidade e proteção de dados, para falar um pouquinho sobre essa mudança que está havendo na regra do WhatsApp. Essa mudança é razoável? Não já é uma coisa comum nas nossas vidas que agora está repercutindo? O que é que está acontecendo, doutor Marcílio?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo. Geraldo, vê só, na verdade, essa mudança agora, ela é um desdobramento que já vem acontecendo desde 2016, né? O Facebook comprou o WhatsApp em 2014, e lá em 2016 ele já deu 30 dias, né? Foi muito pouco tempo, na verdade, para que os usuários tivessem a opção de coletar os dados, mas não utilizar. Mas foi só durante 30 dias. Depois disso, os dados vêm sendo compartilhados com o Facebook. O grande problema, Geraldo, é que a gente não tem o costume de ler as políticas de privacidade, né? Uhum. Porque está tudo ali, né? Normalmente numa linguagem muito rebuscada, assim, são muito extensas, e a gente acaba não lendo, né? Mas, na verdade, o Facebook já tem alguns dados da gente desde 2016, como, por exemplo, o número de telefone que a gente está utilizando, não os contatos da gente, tá? Quantas vezes a gente utilizou o aplicativo, eles conseguem identificar razoavelmente qual a localização da gente através da rede, da internet. Então, assim, eu acho que o grande problema, né, assim, se eu pergunto se é razoável, o quanto eles passam de transparência para a gente do que vão fazer com esses dados, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema.
Jamildo Melo?
Muito bom dia, professor.
Bom dia, Jamildo.
Agora, as pessoas estão pelo próprio aplicativo reproduzindo uma corrente muito divertida. Ah, eu não autorizo. Aí diz assim, se você mandar 10 vezes, você vai estar orientando que o aplicativo não faça isso. Como é que as pessoas conseguem cair numa leseira dessa?
Eu só queria acrescentar, Jamil, que eu tenho observado que eu tenho muitos amigos aí que são trumpistas e bolsonaristas, e é com eles que é deles que está partindo esse recado. Eu ainda não vi dos outros, de outros, mas nesses a coisa está sendo massificada, me parece que em todos eles. É como que eles estivessem fazendo alguma ligação com aquela suspensão que deram a Trump lá nos Estados Unidos. Tem alguma coisa para se confundir com isso, doutor?
Tem sim, Geraldo. E já me respondendo como é que as pessoas acabam caindo. As pessoas caem porque, infelizmente, a gente vive numa cultura hoje onde, diferentemente do que a gente tinha no passado, onde a gente tinha, né, as pessoas se informando através de jornal, né, assim, de ouvir rádio mesmo, tal, de ir atrás de fontes, né, de ter fontes confiáveis, as pessoas confiam em tudo que está passando em rede social. Né? Então, infelizmente, a gente está vendo esse momento aí. E com relação ao ponto que você levantou, Geraldo, eu acho que tem uma certa ligação, sim, porque nessa confusão toda, né, lá do Trump, né, em recusar, né, ter perdido a eleição, ele começou uma campanha massiva que não começou, a bem da verdade, quando ele perdeu. Já vinha trabalhando nisso já há bastante tempo, isso é um sinal de alerta para a gente, né, para mostrar que esse tipo de discurso, né, sobre regularidade de eleição, tal, ele não começa do dia para a noite, ele vem sendo construído aos poucos. Né, isso aí provocou por parte do pessoal, né, são os chamados trumpistas, né, essa coisa de começar a desconfiar muito das redes sociais, né, das grandes empresas de tecnologia, porque como elas têm minimamente um mecanismo de rastreamento, de monitoramento de discurso de ódio e fake news, e essas ações justamente começaram a cair em cima dessas correntes, né, dessas informações, com falta de informação, né, de informação proliferada lá nos Estados Unidos, começou meio que um movimento para tentar desacreditar as grandes empresas de tecnologia. Né? Uhum. Então, assim, é um ponto que eu acho que a gente presta bastante atenção, porque a gente está aí há 2 anos de uma eleição, quer dizer, praticamente 1 ano e pouco de uma eleição aqui no Brasil, e infelizmente esses determinados comportamentos que a gente vê acontecendo lá fora, eles acabam refletindo por aqui. Né? Então, esse tipo de informação, ele fatalmente vai chegar por aqui também.
Uhum. Ivanildo Sampaio?
Bom dia, doutor Marcílio.
Bom dia.
A gente sabe que a internet teve um papel preponderante na eleição do presidente Bolsonaro. Há algum tempo que ele vem colocando sob suspeição o estilo de voto no Brasil. Há um risco de ele começar a pregar isso nas redes sociais e a gente deixar de ter o voto eletrônico para votar a pré-história e passar a ter o voto nominal e com japa, com aquela corrupção que havia antes?
Olha, eu acho que risco a gente tem, né? Não sei em que medida, né, as redes sociais vão poder, de alguma forma, coibir isso. Eu acho pouco provável, né? Porque isso já é uma coisa que já tá em câmera com tudo da gente. É impossível a gente imaginar a vida da gente hoje sem rede social, né? É, pouquíssimas pessoas são aquelas que a gente conhece que não tem Facebook, que não usam WhatsApp, alguma coisa assim, né? Mas eu diria a você o seguinte, do jeito que as coisas vêm se desenhando, né, no cenário local, a gente já vê alguma movimentação no sentido de desacreditar, né, replicando exatamente esse mesmo discurso que a gente está vendo nos Estados Unidos. Tanto é que o ministro Barroso, agora há pouco tempo, ele foi lá e veio falar, né, veio lembrar o público, né, tornar tudo uma coisa que a gente já sabe, né, lembrar o público que a gente sim tinha, né, a possibilidade, né, e a incidência de fraude, mas com voto no papel, né? É justamente o oposto. Então, assim, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma repetição dessa narrativa que começou nos Estados Unidos. E deu certo, né? Porque lá, praticamente metade dos eleitores foram no que o Trump estava pregando, né? Então, a gente tem que estar bastante atento.
Ô, doutor Braz, eu ouvi ontem um debate de três especialistas e, no fim, os três concordavam que essas grandes empresas, super empresas, que viraram grandes empresas de comunicação, envolvendo milhões e milhões e milhões de pessoas, elas correm soltas, elas proíbem quando elas querem proibir, liberam quando querem liberar. Eu lhe pergunto, a lei de dados não limita as empresas também ou só limita o usuário?
Veja só, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, para a gente, é um avanço terrível, assim, muito bom no sentido que a gente tem um controle maior sobre o que fazem os dados da gente. Esse caso, especificamente, quando a gente pensa nessa questão das grandes empresas de tecnologia, né, o que vem se discutindo já há bastante tempo é o tamanho que elas tomaram, né, na economia mundial e a força que elas têm. Só que, quando a gente para pensar com relação a se ela pode proibir ou não determinado usuário de estar lá apostando, a gente tem que pensar também o seguinte: é uma empresa privada, né? Então, assim, no momento que a pessoa entra em contato com a empresa privada e vai utilizar o serviço, ela mesmo está já se submetendo às regras da empresa privada. Eu acho que uma coisa que a gente tem que estar atento aqui no Brasil, né, com relação a essa questão de proteção de dados, é que quando a gente compara o que foi divulgado agora recentemente, né, para dessas mudanças no WhatsApp, o que vai ser aplicado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser aplicado na Europa. Por quê? Porque a lei dele de proteção de dados já está bem mais consolidada desde 2016 e lá eles já viram que não tinham tanto espaço, né? Então, assim, de uma forma indireta, a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda a gente nesse sentido também, vai fortalecer a imagem do Brasil como um país que está atento ao que essas grandes corporações estão fazendo.
Maria Luísa.
Bom dia, Marcinho.
Bom dia, Maria.
Você resumiu bem, eu acho que o grande drama é que as pessoas não entendem. A gente, quando entra numa rede social, quando entra num aplicativo de mensagem, você não está entrando numa arena pública, você está entrando na casa de alguém, numa empresa privada. No caso de Facebook, pertence a Zuckerberg, o Twitter tem dono, até o próprio Google tem dono e é poderosíssimo. E, na verdade, acredito que é muito de atualização, elas já foram incorporadas e a grande maioria dos brasileiros que usa maciçamente o WhatsApp já estava, digamos assim, já tinha dado de acordo lá atrás quando você falou. Então, na prática, a única forma que você tem de não se submeter às regras que você não concorda é você não entrando na rede, ou não?
Veja só, Maria, sim, não. Do jeito que o WhatsApp, pelo menos hoje, como está, né? Do jeito que ele colocou, ele não está dando opção nenhuma da gente não deixar que esses dados sejam compartilhados, como ele deixou lá por breves 30 dias em 2016. Então, assim, hoje, do jeito que está, de fato, você não tem outra opção. Ou você aceita, ou você não está lá no aplicativo. Agora, do mesmo jeito que eles fizeram aqui em 2016, né, deram essa opção lá atrás, e as pessoas de lá para cá vêm tendo, de alguma forma, seus dados compartilhados e não tinham conhecimento. E a grande diferença nesse momento agora é que se trouxe essa discussão à luz e acabou muita gente pedindo isso. O Facebook, ele viu uma migração absurda na quantidade de utilização, né, para outras plataformas. Tanto é que o prazo, que era agora 8 de fevereiro, passou para 15 de maio. Então, assim, eu acho que a gente, a exemplo do que foi feito na União Europeia, no momento que a gente demonstra essa preocupação em atitudes práticas, né, que é simplesmente baixar outro aplicativo ou não baixar mais o WhatsApp, a gente pode sim, Maria, talvez ter a possibilidade deles verem isso, tá? O que eu acho interessante é assim, onde está extremamente bem regulado, eles voltaram atrás, ou melhor, eles nem sequer entraram, tanto é que no WhatsApp, ele tem uma empresa mundial, agora para a Europa ela tem outra empresa sediada na Irlanda, que cuida somente dos dados dos cidadãos europeus por conta da pressão da legislação. Então, eu acho que a lei da gente nesse sentido também ajuda, sabe?
Pronto, a
o
gente...
O Marcílio.
Oi, Malu.
É só importante a gente voltar a lembrar, você já falou sobre isso, que o que está sendo compartilhado são os dados, tipo e-mail, tipo telefone, e não os conteúdos das mensagens, né? O que está sendo compartilhado entre o WhatsApp e o Facebook por essa nova regra que o WhatsApp está tentando fazer com que todos os seus usuários deem a confirmação.
Sim, sim. Não, e importante, além das conversas não serem, né? Pelo menos as conversas entre pessoas, físicas, tá? Se você estiver utilizando um Facebook, no caso o WhatsApp, o comercial, ele já dá essa possibilidade, ele já não garante essa privacidade, tá? Mas as conversas não são, entre eu e você, por exemplo, Maria, as conversas não são investigadas, não são levantados os dados. Os meus contatos também não são compartilhados. Agora, o que eles compartilham já é o suficiente para trabalhar com o direcionamento de publicidade tranquilamente, né? E essa questão da LGPD, né, ela também ajuda muito nisso. E aproveitando a oportunidade aqui, até fazer a propaganda do podcast que a gente tem, né, Maria? Em parceria, a Privacy Academy, em parceria com o Jornal do Comércio, e recomendo e convido todo mundo a conhecer, né, o que a gente está dando várias dicas como as empresas devem se portar para implementar a LGPD.
Fechado?
Isso. LGPD na Prática é o nome do podcast que está aí na Rádio Jornal, no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast.
O nosso agradecimento ao doutor Marcílio Braz Júnior, advogado especializado em privacidade e proteção de dados, também fundador da Pravice, né?
Privacy Academy.
Aê, Privacy Academy. Muito obrigado. A coluna do Cláudio Humberto. Maia, 882 voos pela FAB. A gente viu agora, por exemplo, essa dificuldade que teve Manaus para usar aviões, para transportar cilindros com ar para que as pessoas respirassem, porque o governo estava com quase tudo ocupado. Teve essa dificuldade. Até o vice-presidente Mourão disse que teria sido falta de investimento nessa área, e depois disseram não, que tem até um avião que é do Exército, um avião super equipado, mas que está com o pessoal fazendo treinamento lá pelo exterior. Mas o que a gente resume é o seguinte, Vanildo, é que, na verdade, 882 voos num curto espaço de tempo, isso acontece com o presidente da Câmara, isso acontece com o ministro do Supremo, isso acontece com esse pessoal que tem privilégio, e a gente só toma conhecimento disso quando eles brigam. O nosso Luiz Felipe Pondé diz que adora quando os poderes nacionais brigam, porque aí, na hora da roupa suja, a gente toma conhecimento, porque um divulga o que o outro faz de errado e não tem providência.
Geraldo, é verdade. Essa questão aí de Cláudio Humberto com Maia, com Rodrigo Maia, é uma briga antiga. Consta, não sei se é verdade, que Rodrigo Maia teria desligado Cláudio Humberto de uma verba que ele tinha no Congresso, e ele ficou com raiva por conta disso. Uhum. Mas essa história de voos da FAB transportarem políticos não é nova, não. Começou com a inauguração de Brasília, porque como não havia voos naquela época constantes, e muita gente foi transferida do Rio de Janeiro, que era a antiga capital, para a nova capital, o próprio governo facilitou que as pessoas que tivessem cargos de chefia nas repartições públicas pudessem voltar semanalmente ao Rio de Janeiro, às suas bases de origem. Então isso durou muito tempo, né? Criou-se esse mau vício que perdura. Rodrigo Maia utilizou esses voos, se é que é verdade que esse número é exato, também pelo fato de que foram diminuídos o número de voos, os números de voos entre Rio e Brasília com a pandemia. Uhum. De qualquer forma, isso merece ser apurado, porque isso é um abuso, né? ele tem que pagar a passagem, embora ele não pague, quem paga é o governo, somos nós, eu, você e quem contribui com nossos impostos, para que se dê um freio de arrumação nessa coisa, né? Porque ele cita Rodrigo Maia, mas quantos outros políticos não fizeram isso?
Ele está falando dos outros.
Davi Alcolumbre, quantas vezes não viajou para o Amapá em avião da FAB? E aí para São Paulo? Isso é um vício antigo, mau vício, é bom que se diga, que precisa ser corrigido.
Gemildo, como o governo é organizado para atender as autoridades e como ele é desorganizado para atender a população? Você sabe que recentemente, há pouco tempo, no governo de Michel Temer, teve até uma decisão sábia tomada pelo governo com relação a transplantes. Os aviões da FAB teriam que priorizar um órgão que tivesse que partir de um estado para o outro. E eu não sei se isso está sendo praticado, mas isso foi cobrado no governo de Michel Temer, foi criado um decreto para que a partir dali isso acontecesse. Nem prestava um decreto, isso já era para ser prioridade há muito tempo, né?
Veja, o que Cláudio Humberto escreve a respeito de Maia, eu desprezo completamente. Vamos dizer assim, leva em conta 99%, porque não é mais jornalismo, é uma campanha, é todo dia. Você veja, ontem era o dia de falar de vacinas, aí abre a coluna falando de Maia, a segunda nota é criticando Dória. Qual o sentido? Parece que está assim, completamente perdido no espaço. Não faz sentido.
Uhum. Então, Maria Luísa, para falar de uma coisa de mais ternura, a gente já recebe Helena Cantanhede. Eu estou lendo aqui o seguinte, olha. Helena Regina morreu aos 36 anos e deixou a sensação de tristeza que não poderia mais gravar músicas e partiu tão cedo. Só que a tecnologia que está surgindo agora pode permitir que ela grave música, ou apareçam músicas inéditas gravadas na voz dela depois de morta há 40 anos. E está dizendo aqui Elis Regina, como pode ser Nelson Gonçalves, como pode ser Jamelão, Nat King Cole e tantos outros. Quer dizer, a regravação tudo bem, mas gravar músicas originais com essas vozes, dá para a gente acreditar que isso vai acontecer?
Eu acredito, Geraldo. Eu acho que é um excelente uso para o que hoje é chamado de deepfake, né? Que você já viu aqueles discursos falsos que você consegue colocar na boca de outras pessoas em vídeo, uhum, e dá a impressão que a pessoa está dizendo algo que ela nunca disse.
Sim.
Então, a inteligência artificial, ela tem sido tão usada às vezes para o mal. Eu espero que façam esse excelente uso, que é trazer de volta à vida gênios da música, das artes em geral.
Eles estão dizendo aqui que já fizeram com Sinatra, inclusive.
Melhor ainda, Geraldo. Então vamos aguardar esse bom uso da inteligência artificial.
Beleza. Bom, já estamos com Eliane Cantanhede. Eliane, esse placar que o Estadão constrói em todas as eleições, de Câmara, de Senado, e que, no geral, acompanha e dá certo, ele está mostrando aqui o seguinte, que, por enquanto, Arthur Lira tem uma maioria de votos com relação a Baleia Rossi, mas, no final, ele diz que ainda tem o total de votos, a maioria ainda é de eleitores que não declararam em quem vão votar. Então, significa que a eleição da Câmara Federal, essa ainda está na mão dos infiéis. Poderia acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu com Severino Cavalcante, que foi quase que por um acidente na noite da reunião, na noite da eleição, se tornou presidente da Câmara? Porque estão aparecendo aí outros candidatos, já tem aquele Fortão, que era amigo de Bolsonaro, ficou inimigo, Alexandre Frota. E já tem a ex-prefeita do Rio de Janeiro, de São Paulo, a nossa paraibana. Enfim, virou um mar de candidatos. Pode acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu com o Severino Cavalcante?
Oi, Geraldo, colegas ouvintes, bom dia. Olha, eu acho muito improvável que aconteça isso, né? Quando você vê a candidatura da Luísa Erundina, quando vê da Alexandre Frota, etc., é muito mais para marcar posição e fazer espuma, porque eu estava lá na eleição do Severino Cavalcante, foi um mar de horrores, né, aquilo, porque os líderes eram totalmente desconhecidos, a Câmara estava muito desorganizada, uma bagunça. Aquilo ali foi um estouro da boiada. Hoje você não tem um ambiente de estouro da boiada, porque você tem claramente duas posições, pró-governo, anti-governo, não vou nem dizer governo, pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. E as posições estão decantando nessas duas direções, só que a gente sabe que tem o velho fisiologismo. Então, tem a disputa por cargos, porque se você tem uma comissão não sei o quê, você tem direito a carro com motorista. Se você tem uma secretaria, você tem mais funcionário, tem mais telefone, mais verba parlamentar. Então, o fisiologismo também corre solto ali no meião. Mas, neste momento, a chance de dar um Severino Cavalcante ou alguma coisa do gênero é perto de zero. Pode até ter voto nulo, de repente, né? Porque a votação é sigilosa, então tudo pode acontecer, muita abstenção. Mas, na verdade, você hoje está focando entre Baleia Rossi e Arthur Lira, com uma vantagem para o Arthur Lira, que tem o Palácio do Planalto, tem a caneta, enfim, tem aí todo o centrão e a bancada ruralista, a bancada evangélica com ele. Mas vamos ver, porque essas coisas às vezes chacoalham e tem surpresa no final. Mas a surpresa seria ou um ou outro, não acho difícil sair disso.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Leandro. A eleição na Câmara tem sido muito discutida, muito disputada, muita incerteza até agora. E o Senado, como é que está? O Senado é pacífico? Né? Não, por que é que não se fala tanto na eleição do Senado?
Porque a eleição do Senado começou muito mais tarde e ficou muito tempo com um candidato só, o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, de Minas Gerais, e que tem o apoio do Davi Alcolumbre, que também é do DEM, que é o atual presidente, e os dois têm apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eles ficaram correndo por fora, pegaram o apoio do PSD, que é a segunda bancada, pegaram o apoio do PP, que é uma das grandes bancadas. Eles foram avançando muito rapidamente. Quando o MDB finalmente resolveu se unir e lançar Simone Tebet, já era tarde demais. Era tarde demais e o que a gente vê hoje é franco favoritismo do Rodrigo Pacheco com apoio do Palácio Planalto. A Simone Tebet tem mais apoio na opinião pública e no que eles chamam de apoio da opinião publicada, né? Porque a Simone Tebet é do Muda Senado, ela é uma senadora de primeiro mandato muito respeitada, uma advogada, se expressa bem, tem a política no DNA, porque é filha do Ramis Tebet, que foi presidente do Senado, governador de Mato Grosso do Sul. Mas o fato é o seguinte, o Rodrigo Pacheco saiu na frente, tem uma dianteira forte e isso, inclusive, pode dar uma vaga de ministra para o Davi Alcolumbre.
Olha, e se você fosse dormir hoje e sonhasse que teve a eleição na Câmara, no Senado, nós já temos Bolsonaro aloprado no comando do governo central. E aí, no dia seguinte, você, na madrugada, você sonhasse que Cajuru era presidente do Senado e Alexandre Frota, presidente da Câmara. Como seria esse sonho?
Bem, não sei, porque o meu sonho ou pesadelo nesse momento é você ter o presidente Jair Bolsonaro negando tudo, né? O negacionismo é assim, eu ia dizer infantil, mas não é infantil, porque é muito mais grave do que isso, muito mais perigoso, do que apenas infantil. E você já imaginou ter o Bolsonaro também controlando a Câmara e o Senado? Isso é um pesadelo, né? Agora, Frota e Cajuru seria apenas uma piada, como foi o Severino, que rapidamente foi destituído, né?
Jamildo Melo?
Muito bom dia, Eliane. Eu ouvi de pessoas ligadas aí à política que o governo Bolsonaro não esperava a aprovação por parte da Anvisa, até considerando que o presidente tinha participado de manifestações de aglomeração sem máscara aí no começo da pandemia, né? Então era negacionista. Bem, o fato é que essa rede e ele próprio estavam prontos para uma negativa. A votação teria pego todos de surpresa. Aí foi porque ele mandou Pazuello e a TV para ter esse entrechoque com o Dória. Mas foi destroçado, né? Porque Dória é um comunicador nato e tinha bons argumentos para essa disputa. Você tem alguma informação nessa linha? Porque 5 votos, a unanimidade, foi algo surpreendente, até para quem não esposa das mesmas ideias de Bolsonaro.
Olha, Jamildo, eu não acredito nessa versão não, sabe por quê? O presidente da Anvisa, ele é vice-almirante da Marinha, amigão do Bolsonaro, frequenta a casa do Bolsonaro, e todo mundo viu, né? Ele participando de ato golpista, sem máscara, lá no início da pandemia. Mas esse almirante, que é o presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, ele ficou isolado na Anvisa. Aí a gente vê qual é a história, a alma da Anvisa. A Anvisa é feita por pessoas concursadas. O quadro técnico da Anvisa, ele é todo de gente concursada, técnico, cientista. É gente com muita seriedade e que preza muito a sua biografia. Então, pelas conversas que a gente tinha, o bastidor que eu posso garantir é que o resultado da Anvisa não surpreende. Não é possível que o Palácio do Planalto estivesse tão enganado. Você viu que foi tudo muito bem articulado. Primeiro, 5 votos por unanimidade. Segundo, Barra Torres encampando o discurso dos outros colegas. Terceiro, cada um dos 5 deu o seu recado, e esses recados foram todos muito na cara do Bolsonaro. Um deles contra o tratamento precoce, que é o seguinte: não me venha com cloroquina, né? Então, eu acho que a atitude da Anvisa era prevista. Será que o Bolsonaro está tão fora da realidade que ele imaginou que pudesse ser diferente? Que a Anvisa ia deixar o povo brasileiro sem vacina? Aliás, só tem uma vacina, que é a vacina que o Bolsonaro chamou de vacina do Dória. Quem carimbou como vacina do Dória está lá registrado, gravado, registrado por escrito, por áudio, por vídeo, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro disse a vacina do Dória, né? E a única vacina que a gente tem é a Dória. Portanto, eu acho que a decisão da Anvisa era esperado. O que não era esperado era o Bolsonaro se manter como se manteve. Até agora ele não deu uma única palavra. O presidente da República não abre a boca para falar sobre o início da vacinação e joga o general Pazuello, que é esse desastre, na linha de frente da guerra política com o Dória, porque agora a guerra do Pazuello não é uma guerra por vacina, é uma guerra política. E adivinha quem ganha uma guerra política? Do Pazuello, que não dá uma dentro, e do Dória, que neste momento, goste o seu não dele, é o grande vitorioso.
Aquele momento ontem, Eliane, quando o Pazuello, num desabafo que parecia ser a coisa mais honesta do mundo, diz: olha, vocês estão pensando o quê? Essas vacinas aí do Butantan, nós já pagamos. Eu paguei, eu assinei, eu não sei o quê. E de imediato, Dória entra lá do outro lado com o pé no bucho dele, na mão na cara, dizendo: não pagou, quem pagou foi São Paulo. Como é que ele se expõe desse jeito? Ele não sabia que o cara respondia do outro lado na mesma hora.
Olha, Pazuello, os meus amigos militares já estão no nível de morrer de vergonha, de se esconder debaixo da mesa, porque o Pazuello foi para Manaus, né, na segunda-feira, no dia que a gente estava aqui conversando, o Pazuello estava lá em Manaus, o Pazuello não viu, não soube e não tomou nenhuma atitude para evitar oxigênio, falta de oxigênio. Olha, Geraldo, o Brasil, que é uma potência regional, ter que implorar oxigênio para a Venezuela, do Maduro, um país que está destruído como a Venezuela, sinceramente, isso diz tudo do que está acontecendo na saúde aqui no Brasil. Então, o Pazuello não viu que a falta de oxigênio, o Pazuello deixou os testes, 7 milhões de testes, vêm serem jogados lá no aeroporto de São Paulo. O Pazuello não encomendou agulha, seringa, e o Pazuello não cuidou da vacina. Hoje não tem vacina no Brasil. A única vacina é a do Dória, que o Bolsonaro chamou a vacina do Dória. Por quê? O Pazuello não foi lá na Pfizer, não foi na Moderna, não foi na da China, não foi na do Sputnik. Fez todo o seu foco numa única vacina e não deu certo, né? Eles blefaram. Na semana passada, o avião ia sair para pegar vacinas, 2 milhões de doses de vacina na Índia, ia sair na quinta, depois na sexta, depois no sábado, não saiu nunca, porque era um blefe. Além disso, o que resolve 2 milhões de vacina? Nada, sabe? Então, o Pazuello, ele entrou na linha de frente, o Bolsonaro jogou ele lá na frente, porque o Bolsonaro não tem o que dizer. E agora, dando tudo errado, a culpa vai ser de quem? Do Pazuello. O Pazuello, quando eu olho ele, eu só vejo bode expiatório.
Maria Luísa?
Eliane, eu diria que um general quatro estrelas foi transformado em bucha de canhão por um capitão, é isso?
Só que ele não é de quatro estrelas. Maria Luísa, bom dia, bom falar com você. O Pazuello, ele é intendente, ele é da intendência do Exército. E o máximo que você tem, né, de patente na intendência é general de divisão, que é de três estrelas. Portanto, ele está no topo da carreira e ele cuida de logística. Distribui o coturno, distribui a bala, distribui as armas, e esse que virou o ministro da Saúde. Ele nunca viu uma curva epidemiológica. E como você disse, ele mesmo disse, né? Um manda, o outro obedece. O capitão manda, o general intendente obedece e faz tudo errado.
E o nosso... Oi.
Brigadíssimo pela aula aí sobre a hierarquia militar. Eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente assistiu ontem, foi bem lamentável o tamanho da disputa política que virou essa história da vacina, mas eu acho que é inegável, até pelo silêncio sepulcral do presidente da República, que foi quase que um 7-1 para Dória, quando a gente fala de 2022. A sua expectativa, de alguma forma lhe surpreendeu o silêncio de Bolsonaro e também o silêncio da milícia bolsonarista, que está extremamente silenciosa nas redes sociais?
Olha, é tudo muito chocante, né, Maria Luísa? Muito chocante, porque o presidente Bolsonaro, ele negou a pandemia o tempo inteiro. Ele negou que uma pandemia, é uma gripezinha. Depois ele negou as mortes, quando as mortes dispararam, ele disse, e daí? Eu não sou coveiro. O Bolsonaro, ele negou o uso das máscaras, né? Ele negou o isolamento social, que era a única vacina naquele momento, negou as máscaras. O presidente da República deu exemplo negativo para o povo, indo para a padaria sem máscara, andando na rua sem máscara, abraçando velho e criança sem máscara, aglomerando o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele apostou na cloroquina. Ontem, nos votos da Anvisa, eles condenaram claramente a cloroquina, que é, não é admitida em lugar nenhum do mundo para Covid-19. E agora o presidente guerreou claramente, a história vai contar isso. A história registra e registrará e contará que o Bolsonaro negou a vacina. Ele disse, eu não tomo, pronto, não vou me vacinar, pronto. Ele disse que não vai vacinar. Ele faz campanha contra a obrigatoriedade da vacina. Ah, não vou obrigar não, toma quem quer. Se você orienta as pessoas para não se vacinarem, você não consegue atingir o tal, a tal da imunidade de rebanho. E agora o presidente foi o grande derrotado, porque o povo precisa da vacina. Você tem mais de 50 países vacinando as suas populações. Você viu, a Rainha Elizabeth se vacinou, o Papa Francisco se vacinou, o Joe Biden se vacinou, todos os líderes políticos se vacinaram, todos. E o Bolsonaro dizendo, eu não tomo vacina, coisa nenhuma. O que ele ia dizer ontem? Ele ia aparecer e dizer, obrigada, Dória, porque você fez o que eu não fiz, você negociou a vacina desde o início, você botou a vacina aqui dentro do Brasil, você deu a primeira picada ali na enfermeira Mônica Calazans, parabéns, São Paulo, parabéns, Butantan, parabéns, Dória. O Bolsonaro não tem o que dizer. Ele entra para a história como quem negou tudo e negou vacina ao povo brasileiro.
Helena, pareceu que o Enem ontem saiu mais ou menos dentro da expectativa que se esperava. Acho que a questão da ausência era uma coisa mais ou menos esperada. Eu só achei estranho o ministro da Educação, Milton Ribeiro, culpando novamente a imprensa, culpando mídia, que trabalhou contra. Eu, aliás, não ouvi isso. Eu ouvi muita gente da mídia dizendo que era preciso arrumar um jeito de que os alunos não faltassem, fossem, desde que fossem separados e prevenidos para as coisas que poderiam acontecer, e um ou outro dizendo que não deveria ter. Mas o desejo de atrapalhar certamente não aconteceu. Por que foi que ele terminou encontrando esse jeitinho de culpar os outros e não procurar saber o que aconteceu com ele?
Porque há uma cultura no governo Bolsonaro de jogar as próprias culpas no lombo dos outros. Então, quando tudo dá errado, a culpa é dos outros. E um culpado sempre eleito por essa gente é a imprensa. O Bolsonaro culpa a imprensa pela crise econômica, culpa a imprensa pela pandemia, culpa a imprensa quando ele está embaixo nas redes, ele culpa a imprensa quando está embaixo nas pesquisas. E eu fiquei vendo esse Milton Ribeiro, né, o nome desse ministro da Educação, uhum, que nunca aparece, a gente nunca vê a cara dele, nunca vê ele falando, a última coisa que ele falou é que gay é culpa de família desestruturada, né? Esse ministro, eu fiquei pensando, ele e o Pazuello dão uma dupla bacana, né? Põe esse Milton Ribeiro e o general Eduardo Pazuello ali lado a lado para dar uma coletiva, vai ser um sucesso estrondoso. Porque você teve uma falta, né, uma ausência de mais de 51% no Enem, por motivos óbvios. Você tem uma pandemia, muita gente teve medo, a justiça, ora dizia que podia fazer o Enem, ora dizia que não podia. Foi uma grande discussão nacional e nessa discussão aparece o risco. 6 milhões de jovens aglomerados nos portões, entrando, jovem, a gente, todo mundo aqui já foi jovem um dia, e a gente sabe como é que jovem é, né? Se rebela, não faz direito, não faz a fila, enfim, era preocupante. Então, eu acho que é natural que tenha tido esse grau de ausência tão alto. Agora, culpar a mídia, faz favor, né? Chega a ser patético.
Tá bom, Eliane. A semana está começando, tá certo?
E a vacinação também. Porque o Pazuello já disse que começa hoje também. só, que só tem 6 milhões de dosezinhas. É muito pouquinho para 210 milhões de habitantes. Vamos torcer, né? Porque eu quero estar lá, a primeirona na minha faixa lá, para tomar minha vacina.
A verdade é que eles estão empurrando, sendo empurrados para fazer o que não gostariam de fazer. Tudo está sendo forçado, apressado. Quer dizer, o começa hoje já é porque São Paulo começou ontem, né?
Exatamente. O Dória, quando ele se preparou todo, porque ele disse, quando a Anvisa disser, tiver último voto, eu já vacino, porque senão o Bolsonaro vai aparecer com um velhinho lá, um médico velhinho, e vai vacinar na minha frente. Então, é uma disputa, sinceramente, lamentável, enquanto 50 países, mais de 50 países já vacinam, né? O povo brasileiro não quer briga política, quer vacina.
Ah, certo. Mas, Jamildo, eu estou vendo aqui que Angela Merkel vai conseguir deixar o sucessor, alguém ligado a ela, Armin Laschet, vai ser o novo primeiro-ministro, a partir, talvez, claro que sim, dependendo de algumas coisas ainda, no dia 26 de setembro. Mas eu vejo aqui também, Jamildo, que ela está no poder desde 2005. Veja, por todo esse tempo, mas vai fazer falta, não vai?
Demais. Primeiro, pelo fato de ser mulher, dá a oportunidade às mulheres de mostrarem seu valor, mas depois pela própria figura dela, né? É inacreditável como ela é assim, sóbria, competente, mostrou uma humanidade enorme quando colocou para dentro da Alemanha os imigrantes, quando alguns países estavam sendo egoístas e não estavam abrindo as portas. Então, assim, tudo que eu consigo lembrar dela é coisas boas. Mostra o que é ser um bom governante, ter responsabilidade com a educação. Você veja aí no caso da saúde, está sofrendo como todos os países, mas eles estão se saindo muito bem porque investem em ciência. Mas eu queria já voltar para a história de Dória, se você me permitisse, bem rapidamente, que eu me lembrei de Arraes. Veja, Arraes foi obrigado a aceitar a privatização do Bandep, você deve se lembrar. Ele era estatista, não queria vender banco coisa alguma, mas o que ele queria era vender a CELP, porque Eduardo tinha estruturado a operação para poder ajustar as contas a partir da antecipação e da própria venda da CELP. Acabou sendo barrado, né? Então, o que colocaram para ele foi assim, ó, vende aí o Bandep, a gente aceita. Pois bem, aceitou a venda, foi obrigado a aceitar a venda, e com o dinheiro do leilão, vocês devem lembrar, foi um dos dias mais surpreendentes que eu vi na minha carreira de jornalista. Quando todo mundo pensava que ele fosse devolver o dinheiro para a União, ele pegou e usou esse dinheiro para ajustar as contas atrasadas do salário dos servidores. Ou seja, não é de hoje que essa coisa de ser gerente de conta de pessoal entre os socialistas tem tradição. Bem, a União levou, o que eu quero frisar é essa parte, a União levou um bypass federal. Foi mais ou menos o que aconteceu com Dória. Dória disse assim, aprovem as vacinas na Anvisa que eu mando as doses para vocês, já que o governo não tinha dose coisa nenhuma, de lugar nenhum. Com a aprovação, o que é que ele fez? Foi lá, pimba, deu uma de Arraes e vacinou o povo dele. Agora, é incoerente o governo federal reclamar, porque na campanha ele dizia, menos Brasília, mais Brasil. Então ele deve louvar a independência dos estados, quando é para beneficiar a população.
E você, Ivanildo?
Veja bem, eu estou preocupado com esse negócio de vacina. Alguns estados compraram, ou fizeram um pré-contrato para comprar a vacina lá fora. A Bahia foi um desses estados para comprar a vacina da Rússia. Mas o ministro Pazuello, com sua incompetência generalizada, disse que o programa de vacinação é nacional, é federal. Tem que ser a partir do Ministério da Saúde. Eu fico em dúvida, será que a Bahia vai ter que devolver para o governo federal para depois receber de volta as vacinas que está comprando na Rússia? Você vê que muita gente chegou nesse país, Geraldo. É um negócio tão sem sentido, tão maluco, um diz uma coisa, outro diz outra, e você fica perdido. Enquanto isso, a população paga a conta.
E essa discussão, ela também foi, ontem, naquela confusão de um fala do outro fala de cá, aconteceu, porque o que o ministro queria era que as vacinas saíssem do Butantan, fossem para o Ministério e depois voltassem para o Butantã, quando já poderiam ficar lá. E foi assim que o governo de São Paulo fez, né? E já começou a vacinar ontem. Por que a vacina tinha que sair desfilando de canto em canto, quando ela poderia já começar a funcionar onde estava, né? Malu?
É difícil, Geraldo, é difícil.
Fechando, Malu?
Fechando, Geraldo, a minha expectativa é alta para a próxima quarta-feira, posse de Joe Biden, né? Sim. E a segurança, não só em Washington, mas nas sedes dos governos estaduais, é altíssima, né? Com o FBI dizendo que tem muita gente se preparando para aloprar. Então é um momento que eu acho que é para a gente prestar muita atenção, porque o que aconteceu no Capitólio foi um aviso, eu acho que não é só para os Estados Unidos, mas para o mundo, né?
Pronto, a semana está começando e terminou o Passando a Limpo.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.